Nós começamos na semana passada uma série de quatro mensagens que eu entendo ser de Deus para a minha vida um desafio e para a sua também. Nós que estamos tão acostumados com o dia a dia cristão, eu não vou nem dizer dia a dia evangélico porque seria estupidez da minha parte, mas o dia a dia cristão, nós estamos presos a uma série de chavões, a uma série de argumentos, a uma série de conceitos, a uma série de hábitos, e nem todos eles são saudáveis verdadeiramente, nem todos eles são produtivos verdadeiramente, nem todos eles têm a aprovação, a aquiescência e a concessão do Senhor, mas nós nos prendemos a eles, nos prendemos a conceitos e valores que nos empobrecem. Deus nos chamou das trevas, e a palavra do Senhor diz isso, Ele nos chamou das trevas para a sua preciosa, gloriosa luz, para que, vindo para a luz, essa luz que é o próprio Jesus resplandecendo em nós e através de nós, transformasse a nossa vida e a vida daqueles que estando à nossa volta, pudessem ser alcançados, de tal maneira que tudo aquilo que fizermos, pensarmos, sentirmos, dissermos, reflita a verdadeira vontade de Deus em nossa vida, reflitam a soberania de Deus em nossa vida. Mas nós temos sido ensinados antes de ouvirmos falarmos, e nem sempre o que falamos chega ao coração de Deus, porque falamos dos nossos desejos, das inclinações do nosso coração, da vontade da nossa carne, que em muito supera a vontade do Espírito que em nós habita. Muitos de nós têm sido como, ou têm se comportado como crianças espirituais que vivem na base da barganha, da negociação com o papai. Ah, se papai me der isso, eu vou fazer aquilo. Se papai agir dessa maneira e me livrar dessa situação, eu vou daqui para frente, vou fazer diferente. Ah, se papai me proteger, se papai cuidar de mim, se papai me... Como se nós vivêssemos ou lidássemos com o soberano Deus numa relação de troca, de barganha, de negociação. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, e de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que crendo nós nele e tantos outros, nós e tantos outros não viéssemos a perecer, mas tivéssemos a vida eterna. E na medida desse amor, ele se tem derramado sobre nós com graça e misericórdia, nos ajudando a crescermos espiritualmente e trilharmos caminhos novos de vida, caminhos novos de bênção, mas não aquele tipo de bênção que o nosso coração deseja, para a satisfação dos nossos apetites, das nossas inclinações, mas aquelas bênçãos que Ele deseja derramar sobre a nossa vida, aquelas que a Bíblia chama de bênçãos espirituais, que são derramadas nos lugares, como a própria Bíblia diz, espirituais, particularmente nossa mente e coração. O problema é que nós muitas vezes não temos buscado esse Deus dessa maneira, desejando viver as bênçãos espirituais que Ele tem para derramar. E Ele deseja nos surpreender a cada instante da nossa vida com as Suas bênçãos. Ele deseja nos arrebatar à Sua presença com o derramar e o encher a nossa vida das Suas bênçãos. Mas nós acabamos vivendo uma realidade de mesmice, acostumado com pequenas coisas, com gotas, enquanto Ele tem oceanos para derramar, com manifestações tremendas da Sua presença na nossa intimidade, quando nós estamos nos aproximando dele de maneira contada, de maneira pobre, de maneira medida. Na semana passada eu fiz uma pergunta aqui: o que me impede de ser um conquistador das bênçãos do Senhor? O que impede você de ser um conquistador das bênçãos do Senhor? E nós temos um texto que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler comigo. Abra aí, Deuteronômio capítulo 1. Esse texto vai ficar conosco ainda mais 3 semanas, hoje mais 2. Deuteronômio capítulo 1, versos 21 a 30. Vamos ler a palavra e depois a Fernanda vai nos abençoar e nos levar à presença do Senhor com mais um louvor. Aqui Moisés está diante do povo e o Senhor chama Moisés e através dele fala ao coração do povo, um povo que havia sido liberto do Egito com mão de poder, com mão de misericórdia, de graça e de juízo e justiça. A retirada do povo do domínio de Faraó
foi feito com muitas manifestações sobrenaturais de Deus, mas o povo esqueceu disso, se acostumou de tal maneira com o que o Senhor havia feito, que se esqueceu e se acomodou. Esse povo passou a andar pelo deserto depois de ter desobedecido a Deus, e guarde essa palavra, experimentando, ainda que desobediente, a boa vontade e o cuidado de Deus. No tempo da fome vinham o maná, depois vieram as codornizes com a dureza do coração daquele povo. Aquele povo se via à mercê dos inimigos naturais, os animais que invadiriam o acampamento de madrugada para matar os que pudessem, para saciar a fome, os bandidos que durante o dia poderiam ameaçar a segurança também à noite. Deus se manifestava na vida daquele povo como uma nuvem que seguia o povo e sob a qual o povo estava constantemente, protegendo do escaldante sol do deserto de dia e de noite. Colunas de fogo eram colocadas nos quatro cantos do acampamento, protegendo, guardando o povo das ameaças. E eles se acostumaram com isso, queridos. Deus não está fazendo mais do que obrigação. Ele tirou a gente do Egito, nós não pedimos para sair de lá. Ele tirou a gente do Egito, então ele tem mais é que cuidar, ele tem mais é que dar o maná. Mas o maná já estava chato, todo dia maná. Já pensou, o Ronaldo, maná de manhã, maná no almoço, maná no lanche, maná na janta. Mana, tenha paciência, né? E aí o Mana, a Fernanda, tenha paciência, aprende a fazer uma coisinha diferente. E ela disse, não. E aí maná no café da manhã, maná no almoço, maná no lanche, maná na janta, e ainda no lanchinho do trabalho que ele leva. E esse povo começa a reclamar e o Senhor resolve, tudo bem, eu vou dar a vocês carne, o que vocês querem, então vem as coisas. Mas eles se acostumaram, porque Deus estava obrigado a fazer isso. Até que eles chegam às portas da terra prometida. Uma geração inteira se perde no deserto pela dureza do coração, e eles chegam às portas da terra prometida. E o Senhor diz a eles através de Moisés: vejam, o Senhor, o seu Deus, pôs diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, disse Moisés. Por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: esta terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Mas aí Moisés diz ao povo: vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte, mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Bom, Fernanda, vem até aqui, querida, em nome de Jesus. Abençoe-nos, por favor.
Vem, derrama paz.
Bendito seja o nome do Senhor. Pena que muitas vezes nós não fazemos isso. Pelas coisas que Ele tem feito, pelas coisas que Ele tem dito, pelos seus atos de justiça, pelas suas ações maravilhosas, nós não temos adorado a Deus, celebrado a bondade de Deus e testemunhado os feitos do Senhor. O povo estava diante da terra e ainda assim começou a reclamar. Deus os odeia. Ele tirou a gente do Egito para morrer aqui, para morrer nas mãos desse povo enorme, desse povo grande, desse povo bem armado, cidades cujos muros vão até o céu. O que nós vamos fazer? Ele nos odeia. Eles esqueceram tudo que o Senhor havia feito, todos os atos de justiça e de bondade, toda uma trajetória de ações de Deus em favor daquele povo. Nós fazemos a mesma coisa. E quando estamos diante da bênção de Deus, qual é a nossa atitude? Semana passada nos lembramos da primeira delas. Ficamos indispostos. Ah, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero viver esse tipo de coisa. Não é esse o plano que eu tenho. Não é esse o projeto que eu estabeleci. Não é esse o meu alvo para esse ano. Não, eu não quero isso. Ah, mas Deus está falando, eu sei, mas eu não quero. O Senhor me dá o direito de pedir, me dá o direito de aceitar ou não. Então eu, como seu filho, estou dizendo que eu não quero. Eu não estou disposto. Eu não estou disposto a enfrentar os adversários que estiverem diante de mim para alcançar as tuas bênçãos. Eu estou confortavelmente acomodado e satisfeito com o que o Senhor já deu. Eu não quero ir mais além. Eu não quero mais do que eu já tenho. Está bom assim. Se melhorar, estraga. O que Deus vai fazer contra a minha vontade ou contra a sua vontade? Vai nos violentar? Vai nos obrigar? Vai pegar-nos como pai e pega a criança que não quer comer o feijão e coloca ele na cadeira e põe a colher na boca e diz, abre a boca. E a criança fecha a boca, abre a boca. Se você não abrir a boca, e aí ameaça a criança. Ou de tirando alguma coisa, ou de dar umas chineladas, ou sei lá o quê. Qual é a estratégia, qual é a forma, qual é a maneira que o pai vai usar. Mas abre a boca porque eu vou te dar... O Senhor não nos violenta. O Senhor não nos obriga, o Senhor não nos constrange. Esse não é o Deus em quem nós cremos. Ele nos convida, Ele nos chama. Jesus, por exemplo, disse, venham a mim vocês que são cansados e fatigados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, venham. E o que a gente diz? Agora não estou disposto, agora não, eu estou cansado, agora não, Senhor, agora não. deixa passar um pouco de tempo, deixa passar esse ano, deixa eu terminar esse curso, deixa eu me casar, deixa. E aí a gente começa a enumerar uma série de respostas e justificativas para dizer para o Senhor: Senhor, agora não. Eu sei que a tua bênção é boa, e eu já tenho a tua bênção, eu já estou vivendo o conforto da tua bênção. Só de ser salvo eu já estou satisfeito, eu não quero mais do que. Mas o Senhor quer que você vá além, que você experimente mais, que você viva mais, e você diz: eu não estou disposto agora, Senhor. Israel mostrou falta de disposição de entrar na terra e tomar posse dela. O Senhor disse: entrem e tomem posse da terra. Essa terra é de vocês, eu jurei a seus pais e lhes daria. Eu tirei vocês do Egito, eu abri o mar para vocês passarem. Eu produzi uma nova geração de vocês por causa da dureza de coração, e essa nova geração está pronta para tomar a terra que eu prometi, e eu prometo e cumpro. E eles disseram: ah, não dá, não dá, os desafios são muito grandes, ah, não dá, os obstáculos são tremendos, ah, não dá, eu não tenho energia, eu não tenho força, eu já não tenho mais saúde, eu não tenho juventude para isso, ou então eu sou muito novo, né? Eu sou muito novo. Não nos faltam, eu repito isso, desculpas. Na verdade, queridos, as nossas desculpas diante de Deus revelam um segundo aspecto que tem nos impedido de experimentar as surpresas das bênçãos de Deus na nossa vida. Se a primeira é a falta de disposição, a segunda é a atitude de rebeldia. Nos colocamos como rebeldes diante do que o Senhor está fazendo. Eu me lembro de Jonas. O Senhor chama Jonas e manda Jonas a Nínive pregar o Evangelho e disse: lá eu não vou, lá eu não vou, eu não gosto daquele povo, minha nação não tem paz com aquela gente, nós não queremos que eles creiam no Senhor, que eles tenham as bênçãos do Senhor, eu não vou, não aceito, não quero, eu não vou. Nós conhecemos a história, fuga de Jonas, o lance do barco, a temporada na barriga do peixe, nós conhecemos a história. O ser vomitado na praia por aquele grande peixe, o ter que reconhecer que a mão de Deus alcançou-o lá onde ele esteve, no mais profundo, na mais triste solidão e isolamento. E o que ele diz? Tá bom, eu vou. Contra a minha vontade, mas eu vou. E foi. E o Senhor faz da vida de Jonas algo tremendo entre os ninivitas. Aquele povo ouve a palavra, crê na palavra, e ainda com tantos milagres de Deus transformando o coração daquela gente difícil, daquela gente incrédula, daquela gente teimosa, daquela gente cruel, ele fica infeliz e insatisfeito, aborrecido com o que o Senhor havia feito. O Senhor o usara de maneira sobrenatural, e ele fica aborrecido com Deus. Quantos de nós aqui não somos um Jonas na vida, queridos? O Senhor tem chamado cada um de nós para exercitarmos os nossos dons, a nossa capacidade, os nossos talentos, o nosso potencial, sermos diferença na família, no trabalho, na escola, no ônibus, no trânsito, no metrô, no trem, não importa em que circunstância, em que tempo ou onde. E aí o que fazemos? Nos rebelamos contra o Senhor. Moisés olha para o povo e diz: olhem, vejam, o Senhor Deus colocou vocês diante dessa terra para que vocês entrem e tomem posse dela. Mas ao mesmo tempo, no verso 21 ele diz isso, lá no verso 26, a segunda parte, ele diz: se vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus, vocês não quiseram entrar. Queridos, rebeldia nada mais é do que desobediência. Uma criança que se mostra rebelde para com uma ordem, uma instrução do seu pai ou da sua mãe, está sendo nada mais, nada menos do que desobediente à orientação, ao chamado, ao ensino que está recebendo. Se há um segredo para vencermos as barreiras nessa vida e alcançarmos as bênçãos de Deus, esse segredo é a obediência. Há um velho ditado que eu tenho citado aqui, ele não é meu, é uma frase do pastor Rick Warren, que ele aperfeiçoou, e que diz que quem não obedece, alguém lembra? Padece. Quem não obedece, você pode repetir isso comigo? Quem não obedece, padece. Ficou horroroso. Juntos. Quem não obedece, padece. E não é jogo de palavras, não. É um fato, é uma verdade. Quem não obedece, padece. Sabe, queridos, hoje no ambiente da igreja nós precisamos resgatar o ensino da obediência. E quando eu penso no ensino da obediência, eu me lembro de Mateus 28, versos 19 e 20. Jesus diz assim: portanto, vão vocês e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus diz o verso 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mas eu grifo, eu marco, eu destaco a frase, ensinando-os a obedecer. Essa é uma ordem, é um chamamento de Deus. Precisamos ensinar as pessoas que conhecem o Senhor a obedecê-lo. Mas como igreja, queridos, nós temos perdido o foco da obediência. Infelizmente, a igreja tem ensinado outra coisa que não a obediência. Em nossas escolas bíblicas dominicais, durante muito tempo, ensinamos a história dos heróis da Bíblia. Isso é ótimo. É muito bom e é muito importante conhecer a história dos grandes homens, que nós chamamos de heróis da Bíblia. Hebreus chama de galeria dos heróis da fé. É muito importante, mas há algo mais importante. Durante muito tempo, a escola bíblica dominical, os púlpitos, as celebrações, as mensagens, os cultos, têm ensinado geografia bíblica, a geografia dos lugares bíblicos. Eu mesmo já preguei com um mapa, ilustrando os lugares pelo mapa onde Jesus passara, onde Paulo passara, e temos nos debruçado ao longo de décadas em cima da geografia bíblica. Passamos muito tempo ensinando que a Bíblia tem 66 livros. Passamos muito tempo ensinando que o maior capítulo da Bíblia é o Salmo de número 119, com seus 176 versículos. Tudo isso é extremamente importante, é interessante, é cultura bíblica geral. Mas, queridos, não há nada mais importante para Jesus e para o próprio Deus do que aprendermos a obediência. Do que adianta conhecermos os heróis da Bíblia, os homens de fé, e não aprendermos a obediência que eles tiveram na sua vida de fé, e não sermos como eles, obedientes? Do que adianta conhecermos os lugares, os espaços bíblicos, as cidades, os montes, os pontos principais onde os atos de Deus foram manifestos a cada um de nós na geografia bíblica, e não crermos no Deus que usou todo esse espaço e as pessoas e as circunstâncias para falar ao nosso coração? Do que adianta saber que a Bíblia tem 66 livros se eu não obedeço o que a Bíblia diz? Do que adianta saber que o maior texto da Bíblia, o maior capítulo é o Salmo 119, se eu sequer conheço e leio o texto dos 176 versículos? Ah, pastor, é muita coisa também, tenha paciência. Tempo para ler 176 versículos num único salmo eu não tenho, mas tempo para passar uma hora e pouca diante da televisão vendo jogo de futebol, você tem, eu tenho. Tempo para ficar vendo novela, 48, 50 minutos, isso quando você assiste uma novela, porque eu não vejo novela, aí tem, e eu conheço gente que não perde nenhuma das novelas, as da Globo, depois as da Record, as não sei de onde, não sei de onde, e é Fátima não sei de quê, e aí vai por aí, né? E maravilhosa história, olha, conta a experiência de tal cidade, em tal país do Oriente, não sei. Querido, nada disso presta para nada, porque nós investimos o tempo que não vale nada e não temos oportunidade e tempo para ler a palavra. E lendo a palavra, reter a palavra, e retendo a palavra, praticar a palavra. Nós não podemos ser meros ouvintes, como diz Tiago, nos deixando enganar com falsos discursos. Nós precisamos ser praticantes, e só é praticante quem é obediente. O povo estava vivendo a experiência gloriosa com a qual sonhara durante décadas, receber a terra prometida. Eles estavam vendo a terra, eles ouviram o relato dos homens que foram enviados pelo conselho deles mesmos, e os homens voltaram dizendo: a terra é maravilhosa, lá tem de tudo, aquele lugar é abençoado, é o melhor de Deus. E o que eles fizeram? Não vamos entrar, não estamos dispostos a enfrentar aqueles homens e brigar por aquela terra, porque eles são muito fortes. É interessante que eles esqueceram que Deus lutara por eles no Egito, lutara por eles no deserto, continuaria lutando por eles todos os dias. Semana passada eu me lembrei de que nós encontramos na Bíblia 366 vezes a afirmação não tenha medo, não tenha medo, não tenha... Só esse texto tem pelo menos duas. Não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo, eu vou lutar por você. O próprio Moisés diz isso na narrativa do texto que nós lemos: o Senhor lutará por vocês. E o que é que nós fazemos? Endurecemos o coração, e aí somos desobedientes. Não tem coisa mais feia do que criança desobediente. Quem nunca se viu numa saia justa, andando num shopping, vendo criança dando show, rolando pelo chão aos berros, não querendo obedecer o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia? Quem nunca se viu envergonhado? A Bíblia já diz que quem não educa, quem não ensina, quem não instrui seu filho, vai passar vergonha por causa dele. E quem nunca se viu numa saia justa com o filho dos outros? Estou nem falando do próprio filho. Até porque muitas vezes nós não somos exemplo de muita coisa para os nossos, porque a desobediência que vemos neles encontramos em nós mesmos. A dureza do coração deles está primeiro no nosso coração. Falo do evangelho para ele, pastor, mas não adianta, cabeça dura. Mas é claro, você só fala com acusação, você não põe o joelho para orar, não clama a misericórdia do Senhor, não clama amor, para que esse amor permeie suas palavras e as suas palavras cheguem como favos de mel num coração desesperançado, entristecido, confuso, do seu filho jovem ou adolescente, do seu marido perturbado pelas contas para pagar e pela ameaça do desemprego, da sua esposa, da sua sogra, ó céus, daquele cunhado que quando aparece come tudo que você tem na dispensa, e você vive, aí você começa, enquanto ele chega e você começa a orar, aí você ora: Senhor, manda ele embora, Senhor, manda ele embora, Senhor, manda ele embora, abre o tempo e manda ele embora, Senhor, que ele se contente só com um cafezinho, e o danado não vai embora. E aí o que você faz em cada uma dessas situações, sejam hilárias ou não, sejam piadas ou não? Você fecha o coração e faz como Israel: desobedece. Deus diz a eles: entrem e tomem posse, e eles dizem não, como criança birrenta. Entrem e possuam as cidades. Não, 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 não. Infelizmente, a obediência deixou de ser ensinada, e a população de rebeldes cresceu em nossas igrejas. E sabe, queridos, à luz dos ensinos das Escrituras, rebeldia é um pecado comparável com o da feitiçaria. A rebeldia é um pecado comparável ao da feitiçaria, da bruxaria, o oposto da mansidão ao Espírito de Deus, do domínio do Espírito de Deus, do controle pelo Espírito de Deus. E a Bíblia nos chama, e os poetas nos convidam a crer e observar. Como diz o hino: crer e observar tudo quanto ele ordenar. E é interessante, o poeta diz ainda: o fiel obedece ao que ele mandar. Você lembra dessa poesia? Manda, vem até o piano, manda Maris, cadê você, filha? Onde é que está? Vem cá, manda Maris, por favor. Eu vou pedir para o Kaique me ajudar, ou o Lucas, colocando a letra dessa canção. E eu quero primeiro ler com você essa letra. Vamos pensar nela? Coloca lá, Kaique, por favor. Em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz. Satisfeitos guardar o que ele ordenar, alegria perene, permanente, constante nos traz. E aí vem o estribilho que diz: crer e observar. Cadê o estribilho, varão? Ó, céu, está lá. Crer e observar tudo quanto ele ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Aí vem a segunda estrofe: ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par. Nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Pula a estrofe, pula estribilizado, isso. Inefável prazer é Jesus conhecer, e ser crente, zeloso e leal. Sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, e ter bênção constante e real. Resoluto e Senhor, e com todo o fervor, os teus passos queremos seguir. teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre, sempre a tua presença sentir. Vamos cantar essa canção? Manda mais em cá, por favor, querida. Ajude-nos, vamos cantá-la. Intensidade, a verdade e até o poder do que você disse. Pouquíssimo tempo atrás dizíamos: suas palavras têm poder. Quantos cristãos disseram isso? Pois é, queridos, nossas palavras têm poder sim, quando nós queremos obedecer. Obedecer, e eu repito: a obediência deixou de ser ensinada e a população dos rebeldes se multiplicou. Deus tem princípios na sua palavra para mim e para você, e esses princípios precisam ser obedecidos, porque quem não obedece padece. Quando a desobediência se instala, te instala também o sofrimento, a tristeza, a dor, a frustração. Quando não obedecemos, perdemos a bênção da proteção divina. Eu posso me lembrar com você de algumas passagens das Escrituras, e aliás, eu ficaria aqui a semana lembrando de textos bíblicos que nos apontam para isso, de que quando não obedecemos, perdemos a bênção da proteção de Deus. Se desonrarmos pai e mãe, perderemos a bênção de vivermos mais anos sobre a terra. Deuteronômio 5:16. Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o seu Deus, te dá. Primeira coisa que fazemos, desrespeitamos, desobedecemos, desonramos pai e mãe. Quando prejudicamos o nosso próprio corpo com vícios, prostituição e todo tipo de pecado, nós somos destruídos. Mas que coisa absurda, pastor. Não. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês, que são vocês, aliás, é sagrado. Se eu destruir o que é de Deus, eu serei destruído pelo próprio Deus. Não sou eu que estou dizendo, queridos, é a palavra. Posso pensar ainda sobre a nossa fidelidade financeira, Malaquias 3. Posso pensar sobre o uso dos dons espirituais, e aí vamos aos textos como de Coríntios, entre outros. Posso pensar no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E eu ficaria aqui, como eu disse, muito tempo pensando na Bíblia, no que Deus tem nos ensinado, e nós não temos sido obedientes. O ditado é verdadeiro: quem não obedece, padece. Nesses 33 anos de ministério, quantas vezes eu ouvi: pastor, o que eu fiz para merecer tamanho sofrimento? O que eu fiz para merecer esse castigo? O que eu fiz para... Quando eu tenho liberdade, a minha resposta é: desobedeceu. Desobedeceu. É simples, querido. Obedeça e tudo vai bem, porque a mão de Deus está sobre nós. Não obedeça e tudo vai mal, porque a mão do juiz também está sobre... mas... não é isso que eu tenho ouvido por aí, não é isso que eu tenho ouvido no rádio do carro, não é isso que eu ouço nas canções, não é isso que eu tenho... Não é prático, não é conveniente, não é confortável dizer aquilo que o povo não quer ouvir. Eu vou dizer aquilo que o povo quer ouvir. E isso vai trazer gente, isso vai multiplicar dinheiro, isso vai dar fama, isso vai dar... Mas não vai trazer salvação, não vai trazer bênção sobre a vida de ninguém. E eu pergunto: quem aqui não quer ser abençoado por Deus? Quando alguém chega para mim com uma situação e dizendo: pastor, eu quero o melhor de Deus para mim, e eu percebo o problema, a primeira pergunta que eu faço: está disposto a corrigir o que está errado na sua vida? Está disposto a acertar o que está errado? Se você estiver disposto, conta com a minha ajuda. Se você não estiver disposto, eu não posso te ajudar. Não posso fazer nada. Israel estava lá, queridos, e nós não somos diferentes deles. O melhor de Deus diante dos olhos, ao alcance das mãos, era entrar e possuir aquilo que Deus estava dando para eles. E o que eles fazem? Eles dizem: Senhor, eu não estou disposto. Senhor, eu não quero obedecer isso não. Eu não vou lá não, porque esse povo é violento, esse povo é perigoso, esse povo é feroz, esse povo é... Eu não vou correr risco da minha vida simplesmente para receber a tua bênção. Eu não vou colocar minha vida em risco só para receber a tua bênção, porque eu estou acostumado com o que eu já tenho. Está bom desse jeito, deixa quieto. Não está bom não. Não está bom não. Ele quer que você cresça, Ele quer te dar mais, Ele quer fazer mais na sua vida. Eu não estou pregando aqui uma série de mensagens que foquem a prosperidade. Eu não sou defensor da chamada doutrina da prosperidade. Não sou não, querido. Eu não estou aqui para ensinar aquilo que a Bíblia não diz. Não é essa a minha intenção. Eu tenho o temor de Deus suficiente para não me atrever a fazer isso. Mas eu quero dizer mais uma vez, como eu disse semana passada, Deus tem muito mais para nós, e nós não alcançamos porque não estamos dispostos, ou porque não queremos ser obedientes, ou talvez as duas coisas juntas, porque uma leva à outra. A indisposição leva à desobediência, e a desobediência alimenta a indisposição. Deus quer nos dar mais. Nós precisamos obedecer a Deus. Tenhamos vontade ou não, obediência não é uma opção, obediência é mandamento. Precisamos entender isso. Deus quer livrar você do que tem te aprisionado, e Ele tem chamado você à obediência, e você só vai se livrar daquilo que tem te aprisionado, tem te escravizado, se você obedecer. Quando Ele olha para o seu povo e diz: obedeça a minha voz e lhes darei, e lhes farei, lhes tornarei livres, e lhes honrarei, e derramarei sobre vocês bênção tal que dela, como diz Malaquias, lhes virá a maior abastança, a maior fartura. Mas obedeçam, obedeçam, porque quem não obedece padece. Aquele povo reclamou de Deus: Deus está demorando demais, Ele esqueceu da gente. Moisés subiu para o monte, está lá batendo papo com Deus e esqueceu de nós. Então precisamos de um outro Deus, porque esse já não resolve mais. Fizeram bezerro de ouro, pecaram contra o Senhor sem a mínima necessidade, só porque o relógio deles não andava de acordo com o relógio de Deus. Jeová tinha um tempo e eles tinham outro. Jeová tratava com Moisés para que então esse tratasse com o povo, e eles foram impacientes. E já que Jeová não vem, façamos um bezerro e adoremos o bezerro. Qual foi o resultado disso, queridos? 40 anos de jornada sofrida no deserto, até que toda aquela geração morresse e uma geração nossa nova nascesse, para então entrar na terra prometida. Deus é injusto? Jeová é injusto? Não. Injustos somos nós quando, diante da bênção do Senhor, dizemos: agora não, não estou afim, não estou disposto, não quero pagar o preço, eu não vou obedecer. E sabe, queridos, nós somos tão duros, cegos, que não percebemos que estamos enfiando o pé no atoleiro. Preferimos a opção do pecado à bênção de Deus. Preferimos estar debaixo do pecado do que debaixo da bênção de Deus. E ainda fazemos cara de santo. Ainda ficamos no zap zap da vida, nos Facebooks, eu não tenho, então fica você, nos Facebooks da vida, mandando mensagens bonitinhas e espirituais. Frases que de espirituais só tem o texto, que quem manda não tem nada de espiritualidade, está vivendo o atoleiro do pecado, não está debaixo da bênção, porque não quer obedecer, não quer ouvir a voz do Senhor, não quer andar nos caminhos do Senhor, coração duro e teimoso. Aí eu me lembro de Eclesiastes 12, verso 13: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O melhor de Deus é conquistado, queridos, quando damos um basta à falta de disposição, quando damos um basta à nossa rebeldia e começamos a obedecer ao Senhor, quando nos colocamos diante da promessa sendo cumprida e nos dispomos a vivê-la, experimentá-la. Vejam, diz Josué, diz, perdão, Moisés ao povo: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra, a terra com a qual vocês sonharam durante tantos anos, a terra pela qual vocês sofreram e clamaram durante tanto tempo. Vejam o que o Senhor está dando a vocês, e ergam um brado de júbilo ao Senhor. Entrem e tomem posse, sejam com Ele vencedores, porque o Senhor pelejará por vocês diante dos olhos de vocês. Apenas confiem e obedeçam ao Senhor, apenas saiam desse marasmo de falta de disposição e de rebeldia. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, porque isso é o essencial. O essencial não é o que você vai comer no final desse culto. O essencial não é o tipo de carro que você vai usar ou de transporte que vai usar para voltar para casa. O essencial não é o quanto você vai receber na conta bancária no próximo quinto dia útil do mês de fevereiro, que está começando amanhã. O essencial não é o travesseiro de pena de ganso que talvez você tenha em casa para colocar a cabeça e dormir regaladamente essa noite. O essencial não é a qualidade e a quantidade de carne no seu refrigerador ou freezer para você matar sua fome. O essencial não é a marca da roupa que você veste. O essencial não é ter ar-condicionado. O essencial não é ter banco confortavelmente acolchoado. O essencial, queridos, é obedecer a Deus. Se isso for verdade, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então veja, está diante de vocês a bênção do Senhor. O que vocês vão fazer? Vão reclamar? Vão ficar indispostos? Vão se tornar rebeldes? Ou vão levantar as mãos aos céus e dizer: Hosanas, Hosana ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor da nossa paz, bendito seja o Senhor que nos faz povo seu, bendito seja o Senhor que nos dá o seu amor, bendito seja o Senhor que nos dá a sua força, para que as tentações do desânimo, da falta de disposição e de rebeldia verdadeira e cheia no nosso coração não nos impeçam de conquistar as bênçãos do Senhor, e então que a glória seja dada a Deus pelo que temos visto, pelo que temos crido, pelo que tem feito e pelo que fará em nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, fale com o seu Deus, querido. O que é que está impedindo você de tomar posse da bênção que o Senhor te reservou para hoje, para essa semana? O que é que está te impedindo de conquistar as promessas de Deus na sua vida? Provavelmente não será você mesmo. Eu tenho dito aqui tantas vezes, o nosso maior empecilho diante de Deus somos nós mesmos. O maior obstáculo na ação de Deus em nossa vida somos nós mesmos. Nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Nossa desobediência nos afasta dos caminhos do Senhor e nos aparta das bênçãos protetoras de Deus. Nossa indisposição impede a ação maravilhosa do Criador. O que é que está impedindo você de alcançar o projeto que Ele tem para a sua vida nessa noite, nessa nova semana, no novo mês que estamos prestes a iniciar? Queridos, já estamos entrando em fevereiro, o ano está passando, está voando, você não está vendo, e à medida que o tempo passa, passam as oportunidades, as chances de sermos mais mansos, obedientes, tementes e fervorosamente adoradores que celebram as bênçãos do Senhor. Tenho certeza que você não está disposto a padecer, então obedeça. Fale com o Senhor, fale com o seu Deus. Peça ao Senhor que te ajude, que te torne maleável, manso, ensinável, humilde, mais paciente. Peça ao Senhor que te dê visão para que você veja a obra que Ele está realizando na sua vida, e que não vai acontecer em 5 minutos ou numa oração da fé, que não vai acontecer em uma semana, mas que talvez leve anos para ser concluída. Peça ao Senhor para te tirar de debaixo do jugo do pecado que você está confortavelmente vivendo, achando que é bênção. É muito bom, eu estou debaixo da proteção de Deus, porque eu tenho sustento, eu tenho comida, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu preciso para viver. Então não é bênção, não, porque quando não se está debaixo da vontade de Deus, pela obediência, só se está debaixo do juízo, pela dureza do coração. Quem não obedece, padece. Não seja tolo ou insensato, não continue caminhando na lama, enquanto Ele te chama para águas limpas e transparentes. Não se conforme com a mesmice do dia a dia que o pecado oferece, enquanto ele tem coisa nova para você. Faça algo novo. Faça algo novo.